Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, com licença, vou chegar aí perto de você mais uma vez, com a mediação dessa tela, essa tela que revolucionou a nossa vida, desde que o Steve Jobs jogou o nosso celular aqui dentro e a nossa internet aqui dentro. E também tudo mais que chegou aqui dentro, hein? São mais de 6 milhões de apps aqui para você interagir. Mas a melhor interação mesmo é essa que a gente pode fazer todos os dias. Essa aqui é a minha rádio, é a Positiva, é a Rede Positiva. E a gente pode aqui conversar como se conversa quando a gente se encontra. Bem-vinda, bem-vindo ao mundo, ao dia de hoje. Você caiu do céu, não sei que horas você caiu do céu, da cama, para viver a experiência de mais um dia e ser você na totalidade, na integralidade, ser você totalmente você, ser você na melhor versão. E aí, então, estamos celebrando isso. É isso aí, vamos comemorar a vida. Você faz parte do milagre da raça humana e pode hoje exercer tantos talentos, tantos conhecimentos, tantos sentimentos, tudo isso que enriquece a sua vida, hoje está no ar para ser usado, hein? Você sabe que tudo que você tem de bom aí dentro só cresce mesmo, só rende mesmo se você colocar para fora, se você entregar para o outro. Conhecimento, afeto, tudo que você tem de bom, que você tem que enriquece o outro, enriquece você também, mas desde que você coloque isso no fluxo, entregue isso para quem está perto de você, tá? Sem escolher. Todo ser humano vale a sua atenção, vale o seu coração, vale a sua boa palavra. Vale a sua fé, vale a sua esperança. Mais um dia para você fazer aquilo que você bem entender e também fazer aquilo que bem não entende, mas se o seu coração, se o seu propósito está alinhado, se a sua mente está alinhada com esse propósito, mesmo que você não saiba direito o que fazer, você vai estar na direção, porque você já escolheu o sentido, então não tem mais o que errar. Quando você escolhe o seu lugar no mundo, quando você sabe a que veio, isso já te garante, isso já te dá o rumo. Então é isso aí, mais um dia para dar, mais um dia para receber, mais um dia para ensinar, mais um dia para aprender. E a gente vai exercitar aqui mais uma vez aquilo que é mais importante, que é o diálogo. É aqui que a gente descobre o jeito melhor de aprender, no diálogo, é com a conexão com o outro. Assim tem sido desde que a gente descobriu, lá nos primórdios da humanidade, dos sapiens, que a gente iria melhor e mais longe se fosse juntos. Tantas espécies desapareceram por causa dos predadores. A gente descobriu como ir juntos. Tudo bem que a gente é predador demais. Nós somos o maior predador por causa dos instrumentos que a gente criou. Mas isso a gente vai consertar também, né? A gente já tem consciência de que a gente faz parte de um planeta, de um cosmo, de uma natureza, e a gente está conectado a tudo. Tudo acaba fazendo mal ou bem para a gente também. Então, vamos lá. Tamo junto. Isso é que importa. Tamo junto a partir de princípios, a partir de valores, a partir daquilo que vale a pena para construir um dia melhor, uma pessoa melhor, uma família melhor, uma empresa melhor, um mundo melhor. É assim. Com a sua boa vontade, com a sua fé, com a sua esperança, com tudo isso que se aprende todos os dias e já coloca no fluxo, coloca em prática. Vamos nessa, então? É um prazer estar com você todos os dias. Obrigado por estar aqui comigo. Eu quero agradecer muito você nos podcasts. Já desde já agradecer você que tem nos acompanhado no podcast. A gente está muito bem ranqueado. Ranqueado quer dizer o seguinte, a gente está lá perto dos grandes, a gente está junto com as pessoas que têm mais audiência, têm mais reputação. E eu reputo isso, é claro, a você. Você que faz o download, você que nos ouve aqui nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, você que está ouvindo a gente pela Rádio Positiva, eu só posso dizer muito obrigado. É muito ver, é muito gostoso perceber pelos analytics aí essa audiência gostosa de gente que compactua de valores e princípios, porque é esse o nosso lance aqui, né? Diálogos nutritivos com quem tem o que dizer de bom e que essa conversa que começa todos os dias seja inspiradora para você e provoque boas conversas, que você aí, como diz o Davi Aguiar da Rádio Positiva aqui da Rede Positiva, é o self-talk. Eu falo aqui comigo sozinho, olhando para essa telinha. Você também fala sozinho aí, olhando para essa telinha. E essa conversa só pode gerar novas ideias, novas saídas para você dentro aí das suas circunstâncias. É bom chegar perto, é bom estar com você. vale a pena trocar ideias assim. Mas vamos lá, hein? Hoje tem histórias aqui, tem gente para falar com você que você vai gostar, mas deixa eu chamar a Roberta para dizer o que é que tem de bom. Manda aí, Roberta, feliz dia novo, feliz dia todo.
Olá, feliz dia novo. Hoje é 7 de dezembro, Dia Internacional da Aviação Civil, Dia Nacional da Assistência Social. Hoje, nossa convidada no Diálogo Nutritivo é a doutora Naile Mamede, a doutora do papai. A jornada da menina que saiu aos 9 anos do sertão do Pará, sozinha, para trabalhar como babá. Uma trajetória de muita determinação no enfrentamento de desafios, até se tornar uma advogada de sucesso. Não saia daí e compartilhe com os amigos. Toca aí, Irineu!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
A gente sempre olha para as notícias, né? Mas quem tem história são as pessoas. E história não é você escolhe uma história. A história ela vem antes. Então, a gente tem aqui uma história hoje que eu vi a Naile e vi aqui tem uma história, aqui tem um livro, aqui tem uma série do Netflix, aqui tem enfim, tem uma palestra, aqui tem tudo. E quando eu ouvi a expressão a doutora do papai, isso me impactou muito, depois ouvindo a sua história, que ela vai compartilhar um pouco aqui com você nesse espaço curto de tempo. Mas segura aí que a doutora Naile, a doutora do papai, vai te contar como é que você também pode fazer a diferença. E você, claro, que está ouvindo, vai ouvir, vai lembrar da sua história também, porque todos nós no Brasil, a maioria também tem essa história de luta. Mas vamos lá, a palavra-chave da agenda de tudo de hoje aqui é futurabilidade. Eu vou aproveitar aqui uma ideia, um dos caras mais importantes do pensar, da filosofia, que é o Immanuel Kant. Ele diz assim, ó, isso é base do futurabilidade. O que posso saber? O que devo fazer? O que posso esperar? Viu a ligação que tem nessas coisas? O que posso saber? Você pode saber alguma coisa? Você pode adquirir conhecimento? Você pode investigar? Você pode saber? Tudo bem. Uma vez que você sabe, e daí? O que você deve fazer com o que você sabe? Uma vez que você tem conhecimento, uma vez que você investigou, uma vez que você sabe, o que é que você faz com esse conhecimento? E o que você deve fazer? É aquilo que a gente sempre fica falando aqui nessa filosofia rápida, objetiva, direta, no toque. E depois, o que posso esperar? Então, não adianta você depois ter suas expectativas frustradas. Você sabe, você escolheu o que deve fazer, então, a partir daí, você vai determinar o que pode esperar. E aí entra aquela outra lei, né, da causa e efeito, da causalidade. Enfim, tudo tem causa e efeito, né? Causa e consequência. Mas vamos lá. É um prazer estar com você. Daqui a pouquinho eu dou um oi para você que está com a gente. Deixa eu dar um oi primeiro aqui, então, para começar esse papo. Daqui a pouquinho eu faço o currículo dela inteiro, mas agora eu quero que ela conte um pouco daquela história da menina do papai. Vamos lá para a nossa convidada de hoje, a Naile Mamede, na primeira parte aqui desse diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Conversa sempre com quem tem o que dizer de bom. E ultimamente o programa tá bem mulher aqui, hein? O programa está bem mulher. Ainda bem que tem a Roberta que divide comigo a bancada aqui com as boas notícias. Mas hoje eu tenho aqui uma pessoa que tem uma história fantástica, história de muitos brasileiros, daquela pessoa que faz uma jornada e eu tenho certeza que ela vai inspirar muito. É a Naile Mamede. Você conhece a história de uma mulher lá de Belém, do Pará, que ganhou o Brasil com sua força, simpatia, garra, que é a Fafá de Belém. Mas agora você vai conhecer uma mulher que você vai ver o que é uma mulher poderosa, o que é ser empoderado. Feliz dia novo, Naile Mamede. Obrigado por receber o nosso convite e estar aqui comigo hoje.
Eu que agradeço, Irineu. Muito obrigada. É um prazer estar com você. Um prazer enorme.
Pois sabe o que eu queria fazer aqui? A gente aqui nesse esquenta, daqui a pouquinho a gente tem
tempo de conversar. Mas, enfim, você tem uma trajetória de menina pobre, como a maioria dos brasileiros. Nós somos um país rico, mas de povo pobre. Mas você, você saiu para a vida com que idade, Naíli?
Irineu, eu nasci numa aldeia lá do interior do Pará. E eu saí dessa aldeia, como eu falei na nossa
apresentação
anteontem lá no CIE, ontem, né? Anteontem. Eu nasci numa aldeia no interior do Pará. E o nosso banheiro de casa era o igarapé, o riacho. E a geladeira era um pote, a casa de barro, o telhado era de palha, mas eu tinha aquela vontade. O papai sempre me chamava de minha doutora. Minha doutora já tomou banho, minha doutora já foi para a escola, então eu cresci com aquilo, a minha doutora. Então eu queria ser a doutora do papai. E quando eu completei 9 anos, não tinha mais o que eu estudar naquela aldeia, só tinha o terceiro ano primário. Aí eu fui para Belém, para ser babá. E lá em Belém eu virei uma escravinha, lavava muita roupa, era sangue na bacia. Mas eu queria ser a doutora do papai. O meu objetivo, eu tinha aquela determinação desde pequenininha.
Quer dizer, você já era a doutora do papai e hoje você é uma super doutora, uma pessoa muito bem estabelecida, tem uma jornada muito legal, inspiradora. Então eu quero te pedir para segurar aí, porque aqui esse programa a gente vai para as notícias, é das boas notícias, das boas histórias aqui. Mas eu vou olhar também lá o portal, quais são as notícias do mundo lá fora, dos portais que podem impactar a nossa realidade, que não é fácil para ninguém. Mas eu já volto então para a gente contar essa história da doutora do papai, que jornada você fez da aldeia. Essa menina que saiu de lá aos 9 anos e que fez uma trajetória de sucesso pessoal que eu tenho certeza é inspiradora para mim, inspiradora para qualquer pessoa, quando alguém tem um sonho, especialmente tem um estímulo, né? Desde que você queira ser alguma coisa, então já assuma esse papel. Então ela é a doutora do papai desde pequenininha e está aqui, grandona, continua sendo a doutora do papai. Segura aí, Naíli Mamed, que a gente já volta a falar aqui. Aqui é o programa do Diálogo Nutritivo, porque tudo que a gente conversa vai servir para enriquecer o repertório de todo mundo que ouve a gente. Segura aí.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é. Já a gente volta então para conversar com a Naíli. Deixa eu dar uma olhada então aqui nos portais, porque para ver como é que está o mundo lá fora e como é que isso pode impactar você, para que você tenha aí seu raciocínio crítico. Deixa eu olhar aqui para o portal da Folha de São Paulo para ver as notícias mais importantes. A principal manchete aqui da Folha do portal é: famílias comem lagartos e restos de carne para enganar a fome do Rio Grande do Norte. Pois é. Inflação, desemprego, não adianta falar de prévia de inflação, como a gente teve ontem uma prévia absurda, né, de 10%, mas a inflação a gente sente nessa hora da mesa. A inflação do pobre é sempre maior do que essa inflação que é medida, porque é uma combinação também, claro, de artigos da cesta básica, mas quando a base, né, é o arroz e feijão, às vezes ele sobe muito mais do que esses 10% que fica balanceado. André Mendonça não é o primeiro evangélico no Supremo. Crente fiel chegou à corte em 1957. Outros assuntos. Presidente de ONG delata ameaças após evento do TSE e deixa o Brasil. O debate sobre fake news em redes sociais avança para 2022. Rosa Weber libera emendas do relator e amplia prazo para prestar contas. Eleições 2022 está sendo um grande assunto. Bolsonaro ataca Moro e afirma que ex-ministro atuou contra normas pró-armas. Bom, eu também atuaria contra normas pró-armas, sou totalmente contra armas. Mas, enfim, isso aqui é um diálogo dos políticos. Bolsonaro e Moro, dentro da lógica da política, eles defendem o mesmo eleitor. Quem é do Lula está lá com o Lula, quem sair do Lula não vai para Moro, não vai votar em Bolsonaro por uma questão de concepção de uma ideia, de um princípio, ou progressista, ou conservador, ou no caso deles de direita, no caso do Bolsonaro de extrema direita. Então a questão deles está em defender a mesma clientela, os mesmos eleitores que votam um, votam no outro. Então a briga de gato mesmo A briga de gato e rato mesmo, a gente pode prever, é entre os dois. E o Lula fica quietinho do lado dele, porque você deixa eles se entenderem, porque eles são, né, do mesmo balaio, digamos assim. Vamos ver o que é que vai dar essa discussão, mas nós vamos falar de política, não tem jeito, vamos mastigar a política até as eleições do ano que vem. E é bom que exista debates, bons debates, para que realmente venha à tona toda essa confusão. Em tempos de fake news, pós-verdade, interferência, mídias que defendem um lado, que defendem o outro, que criam uma confusão, internet que propaga mentira, matérias absurdas, chama a atenção toda hora. Então, é bom que a gente tenha debates entre os candidatos e que eles tenham a dignidade e a verdade para debater com honestidade, né? Porque é isso que vai nos ajudar a confiar nos futuros governantes do país. O painel aqui da Folha diz que Polícia Federal faz operação contra suspeitas de corrupção envolvendo gráficas que imprimiam o Enem. Pesquisadoras descobrem contaminação por mercúrio em garimpo na Amazônia. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Depois você entra em todos os portais, lê todos os jornais, veja tudo direitinho, porque é a partir daí de várias leituras que você forma a sua própria consciência crítica e pode evitar a mentira de um, a verdade do outro, né? Um fala do outro, você tira a média e aí a gente chega aí, quem sabe, a verdade e a honestidade de cada um dos candidatos da política e também sobre as notícias. Para evitar o viés político, seja do Irineu, seja do padre, do pastor, do político, do apresentador de TV, do comentarista, só ouvindo vários, porque senão alguém vem e te convence com a lábia, faz você, dentro dessa narrativa, levar. Então, por isso que esse conselho aqui do programa Feliz Dia Novo, desde que a gente existe, é assim, né? Desde lá atrás, esse já era o lema. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Então, não fique preso a uma única escola, uma única igreja, uma única verdade, um único dogma. Em tempos de gestão pública, de sua participação, de democracia, você tem que ouvir todos bem direitinho. Mas vamos lá, a gente aqui escolhe gente positiva, histórias positivas e tem a pauta positiva também, que é o que traz a Roberta agora.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
De acordo com uma nova pesquisa da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, o impacto da pandemia de Covid-19 sobre as receitas fiscais foi menor do que durante crises anteriores. O motivo está nas medidas de apoio governamental introduzidas para apoiar famílias e empresas. O documento também mostra que a taxa média de impostos em relação ao Produto Interno Bruto, PIB, da OCDE, aumentou ligeiramente para 33,5% em 2020, um aumento de 0,1 ponto percentual desde 2019. Embora as receitas fiscais nominais tenham caído na maioria dos países da OCDE, as quedas no PIB dos países costumam ser maiores, resultando em um pequeno aumento na proporção média de impostos em relação ao PIB, diz o texto. Segundo o relatório, muitas das medidas de política tributária implementadas tiveram um custo de receita direta por meio de reduções nas obrigações tributárias, aumento dos créditos, deduções fiscais e reduções nas taxas de impostos.
Na sua empresa, folha de pagamento é um problema? Para quem tem o Folha Fácil Geinfor, é fácil, fácil. Legislação sempre atualizada, suporte descomplicado, projeto individualizado para conversão de dados de qualquer outro sistema. Quer facilidade para a sua folha? Com segurança, Folha Fácil Geinfor, afinadíssima com o E-Social. Entre as top of mind do RH por 12 anos consecutivos. Folha Fácil Geinfor, 29 anos de atenção aos detalhes. gi.com.br.
Pois é, muito obrigado a GI que está com a gente sempre aqui, a GINFOR, Folha de Pagamento, Top of Mind, por 12 anos consecutivos, também a Trilha Empregos, Empregabilidade, a gente vai ter essa presença aqui durante todo o ano 2022, mas eu quero saber agora o quê? Tem uma musiquinha tocando na sua cabeça? Mas é bom ter uma música boa, hein? Se você quer começar o seu dia, limpar a cabeça, se tiver pensamentos nebulosos, põe uma música simples, básica, sem problemas, mas que seja uma música alegre e feliz. Eu vou sugerir uma aqui para quem está sem nenhuma música na cabeça agora. Vê se você lembra. É do Zé Geraldo. Normalmente eu tenho privilegiado música brasileira, mas amanhã eu vou colocar uma internacional por um motivo muito especial, tá? E aí, você lembra do Zé Geraldo? Senhorita? Senhorita? Lembra dessa música? Bem no lugar que eu tô aqui, nas montanhas de Gonçalves, tem tudo a ver essa música. Aqui é pequeno, mas dá para nós dois. E se for preciso, a gente aumenta depois. Hein? Tem um violão que é para as noites de lua. Tem uma varanda que é minha, que é sua. Vem morar comigo. Senhorita, senhorita. Lembrou dessa música? Senhorita, senhorita. O que eu tenho é quase nada. Tá aí, então. Deixa essa música tocando na sua cabeça, a música do Zé Geraldo, ou escolha uma música aí para tocar na sua cabeça. É, sempre que tiver pensamento ruim, sentimento ruim, é a regrinha do Irineu, marca aí. Procura uma música. Pensamento ruim você substitui por pensamento bom. Lembre-se disso. E se pinta um pensamento ruim, não segura ele muito tempo, porque pensamento você consegue trocar. Sentimento demora mais para você trocar. O sentimento vem e gruda no pensamento ruim, vem toda aquela carga de um ano, 10, 20 anos atrás, da mágoa, daquele ressentimento, aí você já perde o humor. Então, uma música sempre ajuda. Mas deixa eu dar um oi aqui para quem está com a gente. Vou até botar o óculos, que eu estou com uma telinha pequenininha daqui. Quem está no Bom Dia aqui, a nossa turma, a nossa pré-produção aí, Brejato Bre. Bom dia, feliz dia novo. Júlia Garcia, muito legal estar com você aqui também. Rô Barros também, não perde uma, está sempre na cadeirinha, na janelinha. Carlos Alberto Machado, mais um dia, good vibes. Carlos Alberto Machado, obrigado aí por sua presença. Você que está sempre com a gente aqui. Marcelo Queiroz, direto de Osasco. Coloca aí a cidade onde você está. Eu estou de Minas Gerais aqui, estou em Gonçalves, entre Gonçalves e São Bento de Sapucaí. Diz aqui o Fabiano Ferreira Gomes, uma jornada de 1.000 quilômetros precisa começar com um simples passo. Está lembrando aí a sabedoria de Lao Tse. Muito bem, o Roger Schroeder também sempre chega com uma ideia aqui. Ao invés de reclamar da vida, levante a cabeça e vá para cima. Afinal, dias ruins sempre vão existir, só depende de você torná-los melhores. Está aí, Roger. Legal, chega para trocar ideia, chega para falar. Nair Cardoso, também feliz dia novo. Bom dia para você, obrigado pela presença aqui. Cícero Ferreira, também mandando aqui um alô para todo mundo que está aí com a gente. Marcelo Amaral, direto de Goiânia também. Qualquer lugar do mundo, qualquer lugar, via Rômulo da Silva Loureiro, feliz dia novo. Podcast, YouTube, Antônio Carlos Pellegrino, todo lugar é a nossa rádio. Você que ouve também a gente pela Rádio Positiva, pela Rede Positiva, baixa aí o aplicativo, tá? Entra na sua loja, entra na App Store aí, baixa Positiva Rádio. E também você, ao baixar no Positiva Rádio, você já vai e faz o download da Agenda Atitude. Essa aqui, ó. Ó, agenda que chegou aqui. Agenda Atitude. E tem os... Deixa eu ver aqui de cair, que sempre cai no Bons Hábitos aqui. Tem uma série de bons hábitos, meus bons hábitos aqui do dia, que é Futura Habilidade. Deixa eu ler aqui uma das dicas. Invista na mentalidade de futuro. Existem dois campos para sua mente atuar. Ou seja, dois mindsets, né? Tem um mindset fixo, que precisa que as coisas se adaptem ao que já existe. E o mindset de crescimento, que é a disposição para o aprendizado constante, para as mudanças, inovação e evolução do mundo. É o que você tem que ter, tá? Adotar o mindset de crescimento. É a mente aberta para atualização, adaptação e evolução constante nas dinâmicas da vida em todas as áreas. O futuro é ameaçador para aqueles que não se dispõem a aprender sobre algo novo todos os dias, os que estão no modo fixo. Portanto, futura habilidade, que é meu tema de sempre, é a habilidade de criar futuros. É a mente de crescimento importante. Importante é o dia até o final da jornada. Então, é isso aí. Tamo junto. Baixa lá o aplicativo, já baixa a sua agenda e compre a sua agenda também, a sua agenda física, que você vai dar de presente no fim do ano para a cunhada, para a parceira, para o amigo, para a mulher, para o marido, para o filho, para a filha, para o cliente, para todo mundo. Você pode comprar uma pilha, entendeu? Você já, assim, já colabora com o programa aqui, já patrocina o programa que você já patrocina com o dinheiro, você dá de presente, porque a agenda é assim, né? Você dá um vinho para alguém, você dá uma roupa, ninguém fica invejando. Agora, se você der uma agenda para uma nora e não der para outra, você vai arrumar encrenca, hein? Então, essa agenda você pode comprar, dá igual, que todo mundo vai gostar. Bom, vamos ao seguinte, vamos seguir aqui. Você acessa lá, Positiva Rádio, baixa o aplicativo, baixa a sua agenda em PDF, tem as funções de agenda, compra a sua agenda também no agendaatitude.com.br. Se quiser entrar em contato com a gente no WhatsApp, que alguém vai falar com você, a gente mesmo aqui da produção, aqui está tudo em casa, tá? A gente da produção mesmo liga para você para te ajudar, mas eu vou voltar para o diálogo nutritivo com a Naile Mamed, que tem essa história incrível e inspiradora, mas só depois que a Roberta contar para a gente aí qual é o astral do dia. Manda aí, Roberta.
Astral do dia por Elmer Baumgratz, da Astro Brasil. Hoje há uma disposição sociável, gregária e solidária. Este é um bom momento para se envolver em causas humanitárias, se relacionar de forma imparcial e sem julgamentos. Na vida profissional, o dia é favorável para reuniões em que seja necessário chegar a um denominador comum ou para tomar decisões que beneficiem a todos. Entretanto, um aspecto celeste cria condições para divagações, esquecimentos e erros. Portanto, será necessário manter o foco e evitar elucubrações mentais. Pontos fortes: inspiração, sensibilidade, visão global. Pontos fracos: equívocos, irresponsabilidade, ilusão.
Bom, vamos lá então? Vamos voltar para o nosso diálogo nutritivo com a nossa querida convidada de hoje, a Naile Mamed. Manda aí, Thiago. Vamos virar essa vinheta do Positive Talks.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Quem tem o que dizer de bom, eu já anunciei aqui. Eu estou aqui com a doutora do papai, a Naile Mamed. Ela é advogada, especialista em direito previdenciário, proprietária da Mamed Advocacia, que tem matriz em São Paulo, filiais em Pernambuco e Pará. Congressista em direitos sociais na Universidade de Pisa, na Universidade de Coimbra, na Corte Interamericana de Direitos Humanos em São José, no Tribunal de Nuremberg, na Alemanha, no Tribunal de Haia, na Holanda, na Suprema Corte de Manhattan, Nova York, Londres, França e Chile, condecorada com a medalha Amiga da Marinha, condecorada com a medalha Amiga do Exército, pois é, também rotariana, enfim, ela se envolve em todas as causas que a sensibilizam, com toda a competência que ela tem hoje. Tô com a Naile Mamed e você vê, por essa trajetória aí que a gente já contou, mas tudo começou aos 9 anos, quando ela recebeu o título de doutora do papai. Conta pra gente aí um pouquinho, resumidamente, é claro, a história de uma vida não é assim tão fácil. Mas como é que a doutora do papai se tornou a doutora de tanta gente, uma doutora do mundo, eu diria, das causas e direitos, e também nesta profissão que ajuda tantas pessoas a alcançar a justiça?
Oi, Lineu, eu falo que eu tinha fome do saber, do conhecimento. E lá nessa aldeia, o papai era caçador, ele caçava. Então, só comíamos, por exemplo, carne quando ele vinha com alguma caça, com uma paca, um tatu, ou um macaco, o que fosse. É. E quando ele não vinha com esses animais, com essas caças, eu, para ir para a escola, eu queria ser a doutora do papai, para ir para a escola eu comia barro, eu colocava barro no meu estômago porque a fome era muito grande. E isso eu quero demonstrar que eu não media esforços para ser a doutora do papai. Porque hoje em dia o que a gente vê, principalmente nos jovens, que eu tenho filhos jovens, desistem muito fácil, Irineu. Eu falei assim, meu Deus, se eu fosse desistir, eu pensava, se eu for desistir, é muito mais fácil desistir. Eu falei, não, mas eu quero o meu objetivo. Eu quero, é como se o papai tivesse jogado uma lança, né? E eu queria atingir o alvo, eu queria chegar lá. E depois dessa casa que eu fiquei como babá, que eu fui escravizada, eu fui trabalhar numa peixaria. Nessa casa eu fiquei ainda 2 anos e pouco. Depois passei em várias outras residências, aí eu fui para uma peixaria. Na peixaria parecia que eu estava assim num palácio, feliz da vida, vendendo peixe, cheirava peixe, era toda cheia de escama, o sangue do peixe voava em mim. E lá na peixaria eu lembrava dos conselhos do papai e da mamãe. Isso que eu,
A mamãe sempre falava, minha filha, quando pedir uma coisa para você fazer, faça 10, que você vai sempre se destacar. E eu sempre me destaquei, até na peixaria. Pedia para eu ver o preço de um peixe, eu via de todos, por exemplo. É, eu não ficava naquele desespero de ir embora, quando dava 10 minutos antes do meu horário de sair, por exemplo. Entendeu? Eu não ficava naquele desespero pegando minhas coisas. Não, eu ficava lá vendo, olhando. E sei que depois de um mês eu era gerentezinha do frigorífico, para você ter ideia. Porque eu sempre queria fazer mais com os conselhos do papai, da mamãe e do papai. O papai pois falava, minha filha, você pode ser duas coisas. Pode ser uma mulher de solução ou de desculpa. Então você vai escolher o que você vai ser na sua vida. Sempre eu tinha uma solução para dar, sempre eu tinha alguma coisa para resolver.
Você vê que mesmo dentro de uma estrutura familiar simples, uma família estruturada, afetiva, isso é a história ser de milhares de pessoas, a maioria das pessoas do Brasil, grande parte delas estão ouvindo aqui, uma estrutura de vida simples, mas com valores, e já tem o ensinamento, isso que a gente aprende nas empresas. Entrega muito mais do que você prometeu. Então, seu pai lá já dizendo, além de te valorizar, te motivar, olha, já assuma o seu papel de doutora, entrega muito mais, a sua mãe dizia, porque não tem reclamação, né? A pessoa tem sempre sua expectativa superada. Agora, enfim, resumindo aqui um pouco a história. Eu sei que tem vários capítulos, hoje você é uma mulher de sucesso, envolvida aí, como a gente já mostrou no currículo, com tantas causas importantes pelo propósito que você tem na vida, reconhecendo a sua história. Agora, fala para mim, você daí assumiu, começou a evoluir, claro, trabalhar, e chegou até a advocacia. Como é que foi esse caminho até chegar à formação como doutora de fato, né? Com a sua carteirinha da OAB, que é um desafio muito grande que eu sei.
Eu resolvi vir para São Paulo, porque era a terra das oportunidades, e em São Paulo eu fui procurar um emprego. E fui parar numa empresa de convênio médico, lá me destaquei, fui ser vendedora, me destaquei lá na empresa. E lá eu conheci o meu marido, que eu chamo carinhosamente de falecido, mas ele é vivo.
Faço uma ideia, já até faço uma ideia.
Irineu, mas como eu já estou um pouco mais evoluída, ele mudou de cargo, ele não é mais falecido, ele é abençoado. Tá. Porque ele me abençoou muito, me prejudicou tanto que eu me tornei, ele me abençoou, tudo que ele fez ajudou a ser o que eu sou hoje. Por causa dele e do papai, ele me ajudou bastante. Eu fui estudar realmente para me defender do abençoado.
Agora, deixa eu falar claramente isso, porque esse mês de dezembro mesmo teve o dia de combate à violência contra a mulher. Para não ficar sem dúbio, na verdade você é uma das muitas mulheres que também durante o casamento sofreu uma violência. O que você está dizendo é que você não foi uma vítima, como milhares de mulheres são vítimas no Brasil, da violência, do feminicídio e de tudo, porque você reagiu e transformou isso na sua vitória. Então só pode dizer se você foi vítima de violência no casamento e conseguiu se libertar disso. Vamos deixar bem claro isso, né?
Exato. Fui vítima de me enforcar, de me agredir, de trancar a casa, não deixar ela entrar com as crianças, sem horário para entrar, soltava os cães todos. Eu morava num palácio, uma casa tinha mais de 40 cômodos, 8 funcionárias dentro de casa, só para cuidar da casa, mais 8 fora da casa, um só para cuidar dos minifones, por exemplo. Mas ele proibia as moças de limparem o meu quarto, de trocar minhas toalhas, de me darem comida. Eu tinha que me trancar no banheiro para comer junto com elas. Então, e aquela vida toda durou ainda 6 anos. E as agressões verbais e físicas. E a gente fica, Irineu, como se fosse uma teia, sabe? Uma teia. Sim. Que você... parece assim, eu era tão dinâmica que eu trabalhava, era campeã de vendas. E ali parecia assim que eu tinha murchado, que eu tinha virado assim, um caramujo, que aquela teia estava me envolvendo tanto. Sim. Que eu não tinha forças, não tinha forças. E quando ele me agrediu mesmo, que me enforcou, me deixou com o pescoço negro, eu falei, eu tenho que tomar uma atitude, senão eu ia ser mais... Eu estaria na estatística hoje.
Sim.
Teria sido... Eu estaria morta.
Enfim.
Aí eu fugi, fugir com os meus filhos, fui dormir no chão da casa de uma amiga, saí daquele palácio, eu falo, saí da minha gaiola de ouro. Era uma gaiola de ouro. E fui dormir no chão da casa de uma amiga. É isso que eu falo. Saia, vá para qualquer lugar. Qualquer lugar é melhor do que aquele inferno que você vive. E olha que eu morava num palácio, com tudo pago, eu não sabia preço de absolutamente nada. Totalmente alienada. Fui dormir no chão da casa da minha amiga, fui vender queijo, fui ralar mesmo. Aí eu falei, vou estudar. Aí fui estudar, não tinha dinheiro para estudar, para pagar faculdade. E dava cheque, e trocava cheque, aquela coisa toda, até que eu me formei. Aí quando eu me formei,
você...
eu falo que a vida dá sinais, né? Que Deus manda anjos na vida da gente. E eu estava sentada numa praça, depois de formada, chorando, porque eu não tinha dinheiro para absolutamente nada. Meus filhos eu havia colocado numa escola pública para poder almoçar, tomar café, jantar, que eu não tinha condições para nada, não ganhava nada. Estava nessa praça, sentada, chorando, o orelhão tocou.
Quem era?
Ah, Deus. Deus me ligou. Deus me ligou. Eu falo que Deus me ligou. E Deus fala com a gente, mas tem vezes que a gente está tão aérea, tão atrapalhada, que a gente não escuta. Ali eu estava chorando, e quando tocou o orelhão, fui lá, eu atendi, e a moça falou lá o que ela queria, e eu só vi um número do telefone ali, do orelhão. Aí eu olhei, eu pensei, primeiro que eu não sabia que o orelhão tocava. Né? Eu falei, o orelhão toca. Aí quando eu vi aquele número, eu falei, já sei o que eu vou fazer, mas imediatamente, porque Deus falou assim, olha o número que está aí na tua frente. Eu olhei, anotei, mandei fazer uns cartões de visita. Doutora Naile Mamed e o telefone da praça.
Quer dizer, você instalou na praça o seu primeiro escritório de advocacia e o seu telefone exclusivo era um orelhão.
Orelhão.
Muito bem. Ali chegou definitivamente da aldeia do Pará. Ali, naquele momento, naquele orelhão, a advogada do papai se consolidou, se instalou, chegou para ficar. Mas essa história é boa, hein? Vou fazer o seguinte aqui, vou fazer aqui um intervalo, vou dar uma olhadinha num portal de notícias ali, ver como é que estão as coisas lá fora, o que está acontecendo. E você vem me contar, então, agora, depois que você se tornou de verdade, com carteira da OAB, com seu escritório na praça, como é que foi essa vida da advogada do papai. Segura só mais um segundo aí, eu estou falando com a doutora Naile Mamed, a doutora do papai.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, tanta gente com histórias de vitória, que eu sei que está ouvindo a gente aqui também. A propósito, a gente tem aqui a vontade de entrevistar você, tanta gente com tanta história boa. Tem o nosso WhatsApp aqui, você conhece alguém, quer que a gente converse com alguém, quer vir conversar com a gente? Vem para cá, entra em contato com a gente, tem um grupo aqui até do Feliz Dia Novo com você, um grupo no WhatsApp, a gente vai te convidar, mas... Dá o toque, vem para a conversa, vem contar a sua história, vem inspirar as pessoas, vem dizer qual o seu sonho, qual foi a sua pedra de toque, qual foi a sua palavra-chave, o que fez você mudar, o que fez você vencer, o que fez você superar, o que faz você feliz, o que fez você conquistar as coisas que você queria, o que faz você acordar todo dia com disposição. Eu sei que todo mundo aí tem história e todo mundo tem uma história boa. Vem contar para a gente se você tem essa disposição. Eu só preciso de um celular e uma câmera assim, ó, para falar com a gente, um foninho de ouvido. E a gente vem para a conversa também, como a Naile que está contando para a gente aí. Ó, o telefone, para quem não está vendo a telinha, é o 11, o WhatsApp, né? 974587079. 974587079. Vamos lá, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em mais um portal. Deixa eu olhar para o portal Estadão. Estadão, o que é que diz aqui como manchete principal? Vamos ver. Governo vê rombo de 2,6 bi, mesmo com a PEC dos precatórios. Quer dizer, mesmo dando calote, o dinheiro não vai dar, né? Depois de 106,1 bilhões abertos no teto, a pressão por mais recursos para gastar em ano eleitoral se concentra nas negociações para a votação do orçamento. Se você pensa que é dinheiro para a saúde, para a educação, para políticas públicas, não. É porque é muito dinheiro que precisa ser distribuído aí nos currais eleitorais dos parceiros, enfim, é a jogada. Energia limpa, série carbono zero que o Estadão está fazendo. Usinas híbridas ganham espaço para produzir hidrogênio verde. Esse é o tom, essa é a pegada do momento, né? A sustentabilidade, é o ESG. Outro assunto aqui, eleições 22. Flávio vira negociador eleitoral de Bolsonaro com União pelo Brasil e PROS. União pelo Brasil e PROS são dois grupos políticos hoje aqui. Então está se organizando aí toda a base. Editoria do Estadão trata da tragédia da educação brasileira. A tragédia da educação brasileira chega ao nível do surreal. Sobra dinheiro, falta competência, publicado nessa terça-feira. Pois é, está difícil acertar esse Ministério da Educação, hein? Coluna também aqui de Catanhede diz como manchete: alguém pode dizer ao presidente para pensar antes de falar. Ah, isso aí já não tem mais jeito, né? Já passou. Vamos lá, então, Nubank, confira a opinião das casas de análise sobre o IPO do Banco Digital. Oferta de ações ocorre na próxima quinta na Bolsa de Nova York. Já era para ter acontecido, foi adiado. Pois é, é o novo modelo de banco que a gente tem aí, os bancos digitais, os novos modelos. Enfim, já sabe, né? Pior do que não ler nenhum jornal, é ler um só. E procure boas notícias que nas páginas internas sempre tem. E aqui a gente destaca sempre a pauta positiva. Chega aí, Roberta, com a pauta.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Um cadastro nacional vai reunir pessoas condenadas por crimes relacionados à pedofilia. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou nesta segunda-feira, dia 6, o projeto de lei que cria esse cadastro. Os dados serão levantados pelo Conselho Nacional de Justiça e, além das informações, a ficha contará com foto do condenado. Entre os crimes estão estupro de vulnerável, corrupção de menores, exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável e delitos praticados por meios digitais, como produzir, armazenar, divulgar ou expor vídeo de sexo envolvendo criança ou adolescente. A matéria é de autoria do deputado Nivaldo Albuquerque e será analisada pelas comissões de Seguridade Social e Família e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Como tem caráter conclusivo, uma vez aprovada, não vai a plenário.
Vamos aqui para o WhatsApp poderoso do Irineu, aquele que quando pinta aqui é aquele que eu tenho que compartilhar. É um tal de Dale Carnegie, conhece? Dale Carnegie é o pai da autoajuda. Ele, o Vincent Peale, lá 80 anos atrás, ele fez aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Hoje a gente vive a era dos influencers. Mas vamos lá, o Dale Carnegie trouxe alguma consistência. E o recado que ele manda aqui é o seguinte: a melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. É isso aí, é a pegada da futurabilidade. Você não constrói futuro se você não se atira no presente. Está aí o Dale Carnegie confirmando aquilo que eu vivo dizendo por aí. A melhor maneira de nos prepararmos para o futuro é concentrar toda a imaginação e entusiasmo na execução perfeita do trabalho de hoje. É claro que você tem um plano, é claro que você tem um sentido, você tem o rumo, você tem a meta, você tem um objetivo. Mas se isso aí estiver desenhado no papel e não tiver uma boa execução hoje, se você não tiver atirada hoje naquilo que você quer, se não fizer um pouquinho hoje de tudo aquilo que é importante para esse sonho, para esse projeto, para essa meta, para esse objetivo, então não vai dar, né? Vai dar ruim. Mas vamos lá. Lembrando você, baixa lá o aplicativo, o app da Positiva Rádio, e aí você já vai baixar gratuitamente a sua agenda em PDF. Você vai baixar a agenda em PDF, que tem funções para você anotar, para você navegar pelas páginas e tudo. E também, claro, agendaatitude.com.br, onde você compra essa agenda linda de papel para dar de presente. Não perca tempo, é uma série limitada. A gente espera que daqui mais uma semana ela se esgote. Então, garanta a sua, dê de presente, presente fácil, barato, não tem troca, não tem problema, todo mundo gosta, serve para homem, para mulher, para criança, para velho, para adulto, para amigo, para inimigo. Aliás, para inimigo também é bom, né? Já experimentou dar presente para inimigo? Aquela pessoa com quem você trava, experimente fazer um agrado. Às vezes é só uma trava mesmo. Então vai lá dar uma agenda atitude para ela, agenda bons hábitos, comece aí. Vamos lá. Vamos voltar para o papo aqui. Olha o papo hoje aqui com a doutora do papai que está contando a sua história. Como é que você sai de um casebre? Como é que você sai do interior do Pará? Uma casinha que não tem fogão, não tem banheiro, não tem geladeira, não tem nada. Mas já sai de lá com a cabeça erguida como a doutora do papai aos 9 anos e se realiza. Vamos voltar para o diálogo nutritivo com quem tem o que dizer de bom. É a Naíra Mamed que está comigo aqui hoje.
Nutritivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Prefiro chamá-la de doutora do papai. É a doutora Naíra Mamed, que tem essa história muito interessante, forte. A jornada de quem acredita, a jornada de quem tem determinação, a jornada de quem tem propósito, a jornada de quem tem também dignidade, de quem bate o pé, de quem exige o melhor para si. Doutora Naíra, muito obrigado por contar essa história para a gente aqui. Você se instalou, então, o seu primeiro escritório foi numa praça de São Paulo e o seu atendimento era no Orelhão. Conta para a gente como é que foi esse seu processo para ganhar os primeiros clientes na rua, na praça. Conta para a gente.
Praça. Na praça pública, né? Distribuí os cartões, eu ia para a praça, aí começou a tocar o orelhão. O orelhão tocava, eu atendia, sempre com um sorriso. Uma média de advocacia, Nicole, bom dia. Aí a pessoa falava, ah, bom dia, peguei um cartão da doutora Naíra, eu gostaria de agendar um horário com ela. E eu, a Nicole, que era a secretária, eu fazia o papel da Nicole. Ah, pois não, a doutora está atendendo 2 clientes, tem mais 2 esperando. E a doutora dá um atendimento diferenciado, ela vai na sua residência.
Muito bem.
E aí o cliente ficava feliz, na minha casa vai. Irineu, eu não podia marcar na praça. Na praça, não. A doutora dá um atendimento diferenciado e o escritório estava lotado.
Sim.
E aí assim foi, todas as vezes ligava, a doutora está com 2 clientes. Eu sempre falava 2 clientes, 3 clientes, mais esperando. Eu criava o cenário, eu não falava, a doutora está ocupada, a doutora tem... Não, a doutora está em atendimento, porque a secretária era excelente. Depois de um tempo, eu contratei um secretário, que a agenda ficou lotada, realmente. Não foi meu secretário, a agenda ficou lotada. E depois de 2 meses e meio, eu aluguei uma salinha e foi outra.
Bom, enfim, hoje você tem aí, a gente passou aqui o seu currículo, né, as suas atividades, você se dedica a muitas atividades sociais, além de rotariana, mas como é que surgiu esse engajamento seu hoje? Você tem escritórios em São Paulo, você tem escritório em Pernambuco, tem escritório lá na sua terra, né? Ainda bem que você manteve o pé na sua terra.
Exato.
Isso é um compromisso, é?
É um compromisso, eu mantenho forte as minhas raízes. Tanto é que na minha apresentação eu entro dançando carimbó. Olha a ousadia, né?
Entro. Você é parente carimbó. Da Fafá.
Então essa ousadia, eu cheirava tão mal quando eu trabalhava na peixaria. Ah, a pitiu chegou. Pitiu é o cheiro horrível do peixe, né? Então eu entrar dançando o pitiu, a dança do pitiu é no pitiu, no ver o peso... Hoje eu sapateio em cima do pitiu, eu danço carimbó em cima do pitiu, eu mudei a minha história, e eu mudei pelos estudos, pela educação. Então é isso que eu queria passar, principalmente para os jovens, viu, Irineu? Porque os jovens ficam tanto tempo no celular, nas redes sociais, e não pensam no futuro que chega logo, né?
O que eu queria destacar, e fica muito claro na sua fala, e eu tenho certeza que pessoas assim, com essa mesma tenacidade que você, todo mundo que está ouvindo a gente aqui, teve um pai, uma mãe, tem histórias assim, mas essa determinação, essa coragem, essa vontade de trabalhar e, ao mesmo tempo, de estudar, né? Procurar o melhor. Em qualquer idade é possível fazer isso. Mesmo uma menina que sai aos 9 anos, que vai trabalhar de babá, no fim fica lavando roupa o dia inteiro até sangrar as mãos, depois que vai mudando de casa para casa, vai para a peixaria, quer dizer, antes, não importa o que eu faço, eu estou fazendo aquilo que permite que eu sobreviva e que eu tenha condições de continuar os meus sonhos. E a outra coisa, que acho que isso que fica muito claro, que essa dignidade que você tem, né, que você de conquistar as coisas que você quer. E você, além do mais, foi para o direito e tem esse engajamento com essas entidades todas no mundo. De onde é que surgiu esse engajamento? Por causa da sua história? Porque todo mundo conheceu a história da doutora do papai e sabe que você conhece o que é a vida na real, sem fantasia, desde lá do mato até Nova York, que é os lugares onde você tem assento aí, até nas entidades internacionais onde você participa com seus conhecimentos?
Exatamente, Irineu. Eu me engajei muito por conta das minhas origens. Primeiro, na área do direito, eu fui para a área previdenciária. Eu queria mudar a vida das pessoas, principalmente das pessoas que têm dificuldade, difícil acesso a um advogado. Essa área previdenciária é muito carente e os clientes dessa área são muito... eles me falam assim: doutora, se hoje eu tenho uma carne para me alimentar, é graças a Deus e graças à senhora. Então, a gente muda... Aquilo é muito gratificante, muito mais do que os honorários, por exemplo, que eu recebo. Mudar, sim, a vida das pessoas. Então, um benefício de um salário mínimo, eu estou mudando aquela vida, porque eu sei o que é dor, de fome. Então, eu sei o que é isso. E quando eu fui me engajar pelas causas sociais do Rotary, por exemplo, eu sei que eu estou ajudando ao redor do mundo muitas famílias, muitas crianças, muitas naílis ao redor do mundo. Sabe? Tendo trabalho também com os ribeirinhos lá de Belém e das Mães da Sé. Quando eu estive na sede aqui das Mães da Sé, que eu vi um painel lá gigante com várias crianças desaparecidas, eu falei assim: poxa, eu poderia ser uma dessas.
É.
Porque eu saí da casa dos meus pais com 9 anos, Irineu. Fui para casa de pessoas desconhecidas. Eu poderia ser uma daquelas crianças. Então, eu sou engajada com isso. E tem o Jardim das Borboletas também, que são crianças que têm uma doença e elas têm epidemólise bolhosa, que elas têm ferida no corpo inteiro, que fica no interior da Bahia. São crianças que vivem até 20 e poucos anos. E é um sofrimento muito grande, e eu sou madrinha delas também.
Bom.
E é uma forma, desculpa te cortar, é uma forma de eu devolver para a vida tanta coisa boa que a vida me deu, né?
Pois é, quem olha para Naíli Mamed hoje, exercendo esse poder, tem que lembrar que esse poder já existia na menina de 9 anos. Mas, enfim, não é sorte, né? Não é que você foi escolhida por Deus, né? Você escolheu o caminho, considerando tudo que você tinha de recursos, por mínimos que fossem, você utilizou bem os seus recursos, né? E, então, que conselho você dá para as pessoas, homens e mulheres, que às vezes desistem na primeira ou que reclamam das dificuldades? O mundo está difícil mesmo, não está fácil. Mas nunca foi fácil, né, Naíli? Nunca foi fácil. As histórias do Brasil, o Brasil é um país rico de gente pobre, e nós não acertamos ainda a nossa política para que a gente tenha um país justo. Então, a gente sabe que tem muitas famílias, muitas Naílis ainda aí perdidas procurando o seu caminho, que precisam achar esse caminho e precisam também ser acolhidas, precisam ter oportunidades. Que mensagem você deixa final para a gente dessa conversa, onde a gente teve a oportunidade de conhecer uma mulher que eu sei representa muitas mulheres, e com você a gente homenageia todas as mulheres que souberam enfrentar, dar a volta por cima, que nunca baixaram a cabeça, que mantiveram o orgulho, mas não o orgulho da soberba, o orgulho de dignidade. Conta pra gente aí numa mensagem final.
Eu falo para não desistir, Irineu. Eu poderia ter desistido lá quando as minhas mãos sangravam. Eu poderia ter desistido quando eu sentia fome, eu comia barro. Comia barro, mas eu não desisti. Quando as minhas mãos sangravam, eu poderia ter desistido. Seria muito mais fácil voltar lá para o interior. Eu não desisti. É avançar. Eu falo que só tem um jeito, é avançar. Poderia ter desistido na peixaria, poderia ter desistido na época do abençoado, hoje. Eu não estaria aqui. Então eu falo, não desista e pare de reclamar, não reclame. Sempre quando acontece alguma coisa na minha vida, entendeu? Eu sempre falo assim, que lição vai me ensinar? Eu vi que a Leila Navarro, ela fala isso também. Ela fala assim, quando ela caiu, ela fala, que lição me ensina? Tudo que acontece, ela fala, que eu vou aprender com isso? Ao invés de lamentar, falar, o que eu vou aprender com isso? O que isso quer me ensinar? Não desistir e ter essa postura positiva diante da vida. Tá? É isso que eu deixo para as pessoas. Porque as pessoas reclamam muito, tem muito mimimi. Eu vejo amigos... Acontece uma coisinha de nada, já está reclamando. Eu falei, para, agradeça, agradece, vamos pensar em outra coisa. E tudo isso é transitório, sabe? Todas essas fases da minha vida, tudo. Quando eu estava no orelhão, que eu atendia o telefone, às vezes as minhas amigas sabiam que era eu, que era a Nicole, elas ligavam, eu falava, mamãe de boca, você é Nicole? Para, amiga, eu sei que é você. E eu dava risada, ela falou, você está aí, na pior, está rindo. Eu falei, você sabe por que eu estou rindo? Porque isso aqui vai passar. É transitório.
Porque vai passar.
Vai passar.
Que bom. Você sabe que eu tenho um rap com isso daí, né? Eu tenho um rap que se chama Tudo Passa. Você todo dia acorda, continua a sua história. Tem sucesso, tem fracasso, tem alegria, tem tristeza. O que faz, o que acredita. Faz as contas, o que ganhou, o que perdeu, quanto amou, quanto sofreu, quanto andou, quanto deu, quanto recebeu. Mas é isso aí, tudo passa. Agora, eu para encerrar, você era doutora do papai. Eu quero saber se o papai teve a oportunidade de ver essa doutora com esse poder todo. Só para encerrar mesmo.
Teve a oportunidade. Eu perdi o papai faz 4 anos e perdi a mamãe faz 13 anos. E o papai sempre falava assim, ai de nós ser a nossa doutora. Ai de nós ser a nossa doutora. Quando eu falava, pai, eu estou indo aí. Ai, tá bom, minha doutora vai chegar. Sabe? E eu queria deixar mais uma informação, Irineu. Vai ser lançado o meu livro agora, da minha trajetória, em Dubai. E a renda desse meu livro e das palestras todas, 100% da renda dos livros, do livro e das palestras, 100% vai para a Fundação Rotária, para Mães da Sé e para o Jardim das Borboletas. 100%.
Bom, a gente vai colocar aqui embaixo, está rodando aqui. Então, como é que a gente vai adquirir o seu livro? Também redes sociais todas, né? Naíli Mamede, também dá um Google, você vai achar Naíli Mamede. Espero que você consiga compartilhar muito essa sua história inspiradora, além da sua atividade profissional como advogada, como, né, uma importante rede aí que você tem para atender pessoas. Obrigada. Muito obrigado e foi muito bom ouvir a sua história inspiradora, mais uma vez, aqui no programa e compartilhar isso com toda essa turma que me acompanha no Feliz Dia Novo, as pessoas que ouvem no rádio, as pessoas que ouvem podcast, as pessoas que estão aqui na rede, e daqui a pouco a gente volta aqui para você contar mais histórias nesse programa, nesse horário, tá? Muito obrigado, Naíli Mamede.
Obrigada, Irineu, foi um prazer conversar com você e com o seu público, estou sempre à disposição. Beijo grande.
Beijo.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é. Conversa com quem tem o que dizer. Conversa com quem tem o que dizer de bom. É isso aí. E você, qual é a sua história, hein? O que é que faz você acordar todo dia, pular da cama, hein? Enfrentar aí os seus desafios, buscar suas metas, ir atrás dos seus sonhos, ou realizar seus sonhos um pouquinho todo dia, hein? É isso aí. Vem contar sua história também. Tem uma história para contar? Claro que tem. Se você quer, entra aqui em contato com o nosso WhatsApp, vem para a história, indica a gente para a história. A gente gosta de ouvir histórias de pessoas que inspiram Todo mundo tem uma história para inspirar. A gente traz aqui, às vezes, alguns especialistas, mestres, doutores e tal, mas todo mundo aqui tem saber acumulado, todo mundo tem experiência, todo mundo tem sabedoria, independentemente da escola que frequentou, que é isso daí, né? Imagina se não fossem os pais da Naíli lá desde cedo colocando na cabecinha dela, olha, é assim que você vai fazer. Até ela conquistar o que conquistou, ela adquiriu muito conhecimento também não formal, muita sabedoria para lidar com a vida, que é a história de todos nós, né? Aí, ó, 11 974587079. Se você está com dificuldade também de acessar agendaatitude.com.br, pode dizer aqui também nesse WhatsApp, que daí alguém da equipe entra em contato com você para você fazer aí o seu pedido da Agenda Atitude. Lembrando mais uma vez, né? Entra lá, baixa o aplicativo e faz o download de graça, distribui aí para toda a companheirada, que tudo bem. Mas antes aí, antes de chamar a Roberta para mais uma pauta positiva, aqui deixa eu dar uma olhada para mais um portal, o portal da revista Piauí. Vamos ver que assuntos traz a revista Piauí aqui em destaque, ela que tem artigos mais aprofundados, vale muito a pena ler a revista Piauí. Questões policiais, gangue de farda, corregedoria da PM em São Paulo descobre grupo de policiais que extorquiam, torturavam e matavam. Veja essa matéria. No podcast, eles destacam o sequestro da Amarelinha. Vem de si uma seleção. Ouça aqui o terceiro episódio do podcast sobre a seleção brasileira. Sobre o tema igualdades, Brasil, Planeta Fome. Está assinada aqui essa matéria por três jornalistas, Amanda Gorziza, Ellen Guimarães e Renato Buono. Interessante as matérias aprofundadas e longas da Piauí, mas elas se dão um panorama melhor dos temas que são tratados, às vezes, de um jeito muito objetivo no rádio, na TV e também na internet. Na edição do mês da Piauí, o tema, a capa, são os destaques, né, da edição de dezembro. Já está trazendo um pouquinho aí dessa reflexão que a gente tem de trânsito, gasolina, enfim, entra lá, é edição número 183. Questões de toma lá da cá, orçamento secreto vira votos em Brasília e ganha cabos eleitorais nos estados. Não é só o governo federal quem ganha com o artifício, viu? Emendas bilionárias fazem prefeitos mudarem de lado e rearranjam mapa de apoios políticos no interior do Brasil. É o famoso toma lá da cá da velha política velha que a gente não se livrou ainda. Carta de Glasgow. Chay Suruí quer os povos indígenas no centro das decisões sobre a crise climática. Aliás, vou trazer aqui, ó, a Chay Suruí, que brilhou na COP22. Vamos trazer aqui o compromisso aqui. A gente já está procurando aí um papo com a Chay Suruí. Vamos lá, então. Pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. A Roberta traz aí a última de hoje aqui da pauta positiva.
Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa. Rádio Positiva.
Destaque na Reuters por Sheila Dang. Google e Meta dominam enquanto o digital impulsiona crescimento da publicidade global. A publicidade global terá um crescimento maior do que o esperado em 2021, tendência que deve se estender no ano que vem, já que as marcas têm confiado mais em mecanismos de pesquisa e mídia social, como o Google e a Meta, para alcançar clientes, segundo previsões da indústria de publicidade. Apesar do ano marcado por interrupções na cadeia de abastecimento, que atrasou a chegada de produtos às prateleiras, as marcas continuaram a anunciar online e promover o comércio eletrônico, enquanto as compras nas lojas físicas demoraram para retornar devido à pandemia, disse Jonathan Barnard, diretor de inteligência global da empresa de publicidade Zenith. A agência de publicidade Group M prevê que os gastos com publicidade globais crescerão 22,5% em 2021 sobre o ano anterior, enquanto a Zenith estipulou alta de 15,6%. Ambas as estimativas foram revisadas para cima. Os gastos globais com publicidade devem crescer cerca de 9% em 2022, de acordo com os relatórios. O movimento foi liderado por Google, Meta e Amazon, grandes vendedores de anúncios digitais e que agora respondem por mais da metade de todos os gastos com publicidade fora da China. Um aumento próximo a 40% em 2019, disse a Group M. Essa forma de publicidade cresceu 47% neste ano, totalizando US$ 77 bilhões e deve crescer para US$ 143 bilhões até 2024, de acordo com a Zenit.
Tá bom. Então ficamos assim. Deixa eu encerrar aqui hoje com o professor Mário Cortella, a gente falando sobre futura habilidade. Sempre, aliás, nós fizemos um evento maravilhoso. Eu, o Mário Sérgio Cortella e a Lília Navarro, né, em 2018, lá no Teatro Bradesco, 1.800 pessoas com a gente sobre esse tema, a ética e estética do futuro, futura habilidade, esse tema que eu venho carregando aí, refletindo todos os dias, em todos os lugares, empresas, online, presencial e tal. Diz o Mário Sérgio Cortella assim, ó, cuidado com gente que não tem dúvida. Gente que não tem dúvida não é capaz de inovar, de reinventar, não é capaz de fazer de outro modo. Gente que não tem dúvida não é, só é capaz de repetir. É. Tem gente que já sabe tudo, mas sabe tudo do jeito de sempre. Né? Em tempos de inovação, a gente precisa de gente que duvide e que busque, né, um jeito melhor de fazer. Vamos lá, então. Eu quero, antes de encerrar, também dar um toque aqui, que muita gente só achar aqui, só baixar um pouquinho. Eu quero ler aqui, sabe que na Agenda de Tudo a gente tem uma participação muito especial, uma colaboração, uma sessão de direitos aqui da Brahma Kumaris, do projeto Escolha Calma, que é um projeto de valores, com 12 valores. Você pode acessar aí depois, escolhacalma.org, sempre tem mensagens positivas. Eu também sou colaborador lá do Escolha Calma, da Brahma Kumaris, eles também apoiam muito tudo aquilo que a gente faz. A gente está dentro desse princípio do diálogo nutritivo, positivo, apreciativo, dentro dessa comunidade aqui, ó. E a agenda traz a cada mês uma palavra de força, uma palavra de poder, uma palavra-chave do Escolha Calma. E a escolha aqui, que eu abri aqui do mês, abrindo o mês aqui de novembro, é cooperação. Mas está na agenda de 2022, tá? Só para começar aqui um pouco do texto de cooperação. Cooperação na prática. Unir-se a pessoas para realizar o bem comum, onde todos se beneficiam. Contribuir para um ambiente amistoso, com gentileza e flexibilidade. Cooperação não é competição, onde um ganha e o outro perde. Cooperação de maneira verdadeira para beneficiar o conjunto é a grande missão. Cooperação. Sendo uma pessoa cooperativa, suas ações devem ser sempre gentis, ouvir com atenção e cultivar a prática de dizer sim para promover o bem comum. Tem sempre, tem duas páginas no Escolha Calma, sempre escolhendo uma palavra cada mês, agendaatitude.com.br. Baixa lá no aplicativo da rádio, o aplicativo da rádio positiva.rádio, você baixa e está lá gratuitamente para você fazer o download da versão da agenda PDF e-book. Quero agradecer aqui a turminha do Feliz Dia Novo. Estou direto de Gonçalves, Minas Gerais. Roberta está de São Paulo. Cada convidado está de um lado. Tiago em outro lugar. Tiago está aqui controlando as picapes. Como a gente diria no rádio, né? Controlando as picapes o tempo que eu estava no AM. E Ulisses Galucci na setup também, que monta todas as estruturas para os eventos, para as palestras que a gente faz nas organizações. Roberto aqui na pesquisa, apresentação, distribuição, estratégia também, Isidro na pesquisa, e enfim, estamos aí com você, Davi Aguiar também na transmissão, no streaming, das rádios, muita gente ouvindo a gente pelas rádios, muito obrigado aí Jovem Terra, muito obrigado à Rádio Transrio, à Rádio Translocal, também a Local e a Transrio, as rádios que estão com a gente e as rádios que vão se integrar a gente em 2022, com um novo horário, com nova grade, tá bom? Mas enfim, não importa o lugar por onde você escolhe ouvir. Todo lugar é a nossa rádio, todo lugar é o ambiente da Rede Positiva, da Rádio Positiva, das nossas plataformas de podcast que você pode escolher, da Alexa, seja o que for. É aqui que a gente chega com a nossa conversa com quem tem o que dizer de bom. Eu sou Irineu Toledo, estou torcendo para que você faça desse dia mais um grande dia na sua história. Feliz dia novo, um feliz dia todo. Aproveita que está no ar uma nova manhã para quem está ao vivo. Mas seja lá que hora marcar o seu relógio, até você voltar para a cama, alguma coisa você pode fazer para a sua felicidade e para o mundo. Roberta, chega aí para dar o seu tchau também. Tchau, tchau.
E por agora ficamos por aqui. Mas continuamos 24 horas na sua Rádio Positive-se, no YouTube Irineu Toledo e em todas as plataformas de podcast como Feliz Dia Novo. Não se esqueça de garantir sua Agenda Atitude 2022 Futurabilidade. agendaatitude.com.br. Voltamos amanhã com Silvia Kaminski sobre o Dezembro Laranja. Feliz Dia Novo e até amanhã!
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Para baixar o aplicativo da Rede Positiva, Positivice Rádio, você vai digitar no seu buscador do celular Positivice Rádio, que já vai aparecer o nosso aplicativo. Você clica em baixar. Abrir, assim que for baixado. Assim que abrir o aplicativo, vai começar a tocar a Rádio Positiva no seu celular. Para baixar a sua agenda, você vai clicar nesse ícone abaixo de navegador. Após clicar no botão navegação, você será direcionado para a página do download da agenda. Você vai preencher com o seu nome e também com o seu e-mail. Se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp da Rede Positiva, você pode também colocar o seu número de celular. Depois que preencher, você vai colocar em enviar formulário e vai aguardar por volta de 3, 4 segundos. Tá? Depois dessa mensagem aparecer, você será direcionado para a agenda. Importante, você precisa baixar a sua agenda em arquivos no seu celular ou computador para ter acesso a todas as funções da sua agenda digital. Feito isso, você já pode começar a utilizar a sua Agenda Atitude Digital 2022.